sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C. Olá, ouvintes, boa tarde. Hoje é 2 de agosto, começa aqui mais uma emissão da Voz da América. Como é sexta-feira, é dia do Angola, fala só, quando são 12 horas e 30 minutos na capital americana, 17h30 em Luanda, em Angola. Aqui em Washington, 26 graus, com alguma umidade, das 17 horas e 30 minutos até às 18 horas, na primeira meia hora, transmitimos em onda curta, nos 13.630 e 17.655 kHz. Das 18 às 18h30 estaremos em onda média, nos 1.530 kHz. Também estamos na internet, voaportugues.com, é por onde pode acompanhar-nos no rádio e também, se quiser, através do Facebook, por onde estamos a transmitir VOA Português. Também estamos, portanto, no Facebook Live e aqui é onde não só pode ver, como pode interagir connosco dentro de alguns minutos. Hoje aqui nos estúdios, Daniela Steski, a nossa produtora, ficou hoje à frente das câmaras e não para além das câmaras, vai estar comigo nas redes sociais e eu, Álvaro Lúdger Andrade. Mas também pode acompanhar-nos através de nossas afiliadas em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, e ainda o retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Como disse anteriormente, estamos nas redes sociais, como VOA Português, no Instagram, no Twitter, no Snapchat. No WhatsApp, se quiser comunicar-se connosco, pode fazê-lo por texto apenas. Não ligue, não podemos atender o telefone aqui no WhatsApp, apenas pelo telefone que nós chamamos para os nossos ouvintes que se inscreveram, mas podem ver as suas perguntas para o nosso número no WhatsApp. E é mais um, 908-652-4584. Mas não se esqueça, apenas deixe a sua mensagem. Nesta emissão do Angora Fala Só, o nosso convidado é Nelito Ekwiekwi, deputado da UNITA, o mais novo parlamentar angolano, que tem na sua agenda o combate à corrupção, questões do meio ambiente, portanto será uma conversa bem animada com os nossos internautas e os nossos ouvintes. Mas primeiro, vamos à atualidade que marca esta sexta-feira aqui com a Dani Steski. Dani, vamos começar então em Moçambique. Um helicóptero da Força Aérea despenhou-se hoje no distrito de Mundumbi, na província de Cabo Delgado, no norte do país, ferindo alguns dos seus ocupantes, tendo um deles sido transportado ao hospital distrital com ferimentos graves. O aparelho caiu numa mata no interior de Mundumbi, mais concretamente na aldeia de Lijunju, e ainda não são conhecidas as causas do sinistro.
Nos Estados Unidos, o secretário de Estado Mike Pompeo confirmou a saída oficial a partir de hoje do Tratado de Armas Nucleares de Médio Alcance e acusou a Rússia de violar este pacto bilateral e de ser a única responsável pelo seu fracasso.
No Sudão, o Conselho Militar da Transição anunciou hoje a prisão de 9 membros das Forças de Reação Rápida por participação na morte de 4 manifestantes ontem em Omdurman. O general Shamseddin Kabashi disse que foi aberta uma investigação. As negociações entre os militares e a oposição devem ser retomadas ainda hoje.
Na Etiópia, o primeiro-ministro Abiy Ahmed ameaçou cortar para sempre a internet se continuar o que ele chama de agitação verificada nos últimos tempos, com críticas ao seu governo. Ahmed, que tem sido elogiado por reformas que incluem a libertação de prisioneiros políticos e o fim do estado de emergência, enfrenta muitas críticas dos cidadãos.
Angola, fala só.
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 Agora fala só, começa aqui agora, são 12 horas e 34 minutos na capital americana, 17 horas e 34 minutos em Angola, agora sim saudamos a Dani. Dani Steski aqui, obrigado por estar aqui no Angola Fala Só. Ela está sempre atrás do telefone, mas hoje não, hoje está aqui conosco nos estúdios, com as redes sociais. Temos como convidado o deputado da UNITA, Nelito Ekwiekwi. Ele também é considerado uma jovem parlamentar na atual legislatura, e eu acho que já temos o deputado em linha. Boa tarde.
Boa tarde para si, para Daniela Steski, creio que assim, E, portanto, a todos os ouvintes que nos acompanham, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde e toda a parte do mundo. Uma boa tarde.
Sr. Deputado, muito obrigado por estar aqui no Angola Fala Só. Vamos viajar, portanto, por uma hora. Já sabe que vai, portanto, estar exposto aqui aos nossos ouvintes, aos nossos internautas, que vão querer colocar perguntas sobre várias questões. Eu ia, em termos de uma declaração de abertura, se quisermos, como dizem muitos deputados, uma declaração de voto aí no Parlamento, numa pequena introdução que me diga até que ponto está satisfeito com dois aspectos, ou não. Qual é a sua posição? Um, a luta contra a corrupção. Segundo aspecto, o embate em torno da liderança da UNITA, os preparativos para o próximo Congresso da UNITA. Uma breve declaração sua, antes de irmos à conversa com os nossos internautas e ouvintes.
Antes de passar para as duas questões, deixa-me aproveitar os microfones da Voz da América e desejar feliz aniversário ao meu pai, que fez agora dia 31 de julho. Fez anos, portanto, a ele feliz aniversário.
Uhum.
Deixa-me dizer o seguinte. Corrupção em Angola. A corrupção em Angola continua a crescer. Em vez de decrescer, continua a decrescer. Portanto, o combate à corrupção tem sido a bandeira que o presidente João Lourenço está a usar para, primeiro, resgatar a credibilidade ao nível da comunidade internacional e depois resgatar a popularidade do partido no plano interno. Digo bem, bandeira. Quando é bandeira, quando é uma bandeira, é um instrumento que ela usa para galvanizar as massas, quer no plano interno e no plano externo. No plano concreto, o combate à corrupção já não tem efeito absolutamente nenhum, senão um mero discurso. Veja, as principais figuras que animaram a corrupção em Angola continuam absolutamente soltas. Soltas a passearem e a usufruírem dos dinheiros que usurparam dos cofres do Estado. E este dinheiro, por conta desta usurpação de dinheiro, muitos angolanos, portanto, morreram. O combate à corrupção em Angola seria efetivo se fosse feito para, como um mecanismo de prevenção. Nós não temos instrumentos jurídicos capazes de prevenir a corrupção. Temos instrumentos jurídicos que foram aprovados e visam combater. Só que combater a corrupção significa combater o próprio MPLA. Porque o MPLA agigantou-se ao longo dos anos com base em recursos do Estado. O MPLA transformou-se numa grande máquina e empobreceu Angola. Portanto, se fizer o inverso, o MPLA acaba, desaparece. Então, eu penso que o presidente João Lourenço não está disposto a fazer. Se fizer, ficaria na história, porque traria reformas profundas para o país, abriria um clima de governação com maior transparência, justiça na distribuição da renda nacional, o que não nos parece ser esta a intenção. Então, é para dizer que efetivamente não há satisfação absolutamente nenhuma. Dois, liderança da UNITA. Congresso, eu prefiro dizer Congresso.
Sim, o Congresso da UNITA, sim.
O Congresso da UNITA. O Congresso da UNITA visa fundamentalmente discutir, primeiro, a estratégia da própria UNITA, os próximos 4 anos, o que é que a UNITA vai fazer nos próximos 4 anos, fazer, portanto, rever a documentação, reitora, para falar de estatuto e outros regulamentos, depois a eleição do presidente. A eleição do presidente, eu diria, não é o momento mais alto para um Congresso. O momento mais alto para um Congresso é a definição da estratégia para os próximos 4 anos. Porque qualquer militante que for eleito neste Congresso vai implementar a estratégia discutida neste Congresso. Portanto, vai ser a ideia do universo de militantes da UNITA representados ao nível de todo o país. E o Congresso começa desde a conferência do núcleo. Portanto, a conferência de quem não vier no dia 13 de novembro vai participar no Congresso ao nível da conferência do núcleo. Depois da conferência do núcleo, tem a conferência do comitê local, comitê distrital, comitê municipal, comitê provincial, até o Congresso. Portanto, isso tudo é o Congresso. O Congresso é um processo de discussão de teses, de ideias. E eu considero que é o momento mais alto. Agora, a liderança em si da UNITA, ela completa-se com vários quadros destacados nos vários pontos do país. Portanto, isso aqui é a liderança. Porque a UNIP adotou desde a sua fundação direção coletiva. Direção coletiva significa ter o presidente, mas ele não decide sozinho. Portanto, consulta um colégio, que é um comitê permanente, mais restrito, e a comissão política. Portanto, neste momento, a avaliação que eu consigo fazer é que o processo está a andar conforme, dentro das estruturas do partido, há serenidade bastante, e estamos a preparar o Congresso e não há problema nenhum.
Obrigado, deputado Nelito Ekwiekwe, o nosso convidado aqui no Angola Fala Só. Enquanto guardamos contactos com os ouvintes que se inscreveram por telefone, vamos às redes sociais, que há muitas questões, não é, Dani?
Isso mesmo. Boa tarde, deputado Ekwiekwe. Recebemos várias perguntas pelo Facebook essa madrugada.
Anota aí.
Então, aqui, acredito que o senhor já respondeu a várias sobre essa questão da luta contra a corrupção. Então, eu vou abordar aqui a questão das presidenciais. O José Adelino e o Welson Israel estão interessados em saber se o senhor, o que o senhor acha de ser candidato a presidenciais pela UNITA. E eu vou adicionar aqui, né, a seca, a fome e a pobreza em Angola são realidades inquestionáveis. Se fosse o presidente da República, o que faria para que, do ponto de vista prático, se erradicasse esses fenômenos que assolam o nosso povo?
Primeiro, eu está fora de hipótese ser candidato, não tem, nem se coloca essa hipótese, portanto... agradeço a questão que me foi colocada, mas nem vale a pena falar disso, nem vou comentar. Agradeço as questões colocadas pelos dois internautas. Em relação à seca, à fome e à pobreza, Angola subscreveu a Agenda 2030 das Nações Unidas, que tem dois objetivos, tem vários objetivos, e eu destaco dois. Primeiro, erradicação da pobreza e erradicação do analfabetismo. A fome em Angola é um problema concreto. Eu mesmo estou a vir agora do sul do país, onde consegui viver alguma realidade dura e de doer o coração. Vi pessoas sem nada para comer, sem água, portanto, é difícil. É uma situação extremamente difícil. Na minha maneira de ver, do atual governo não existe vontade para resolver este problema. Porque não existe vontade porque os factos falam por si. As prioridades estão invertidas. O senhor presidente está a priorizar o betão, tanto em construir largo dos ministérios, pôr um ginásio na Assembleia Nacional e outros. Comprar carros, enfim, quando a gente, no Cuneme, a gente no Pango do Banco, que só precisa de um quilo de fuba, só precisa de uma posta de peixe e só precisa, efetivamente, de um governante, de um presidente mais próximo para viver os seus problemas e encontrar soluções. Eu penso que para resolver já o problema da fome, era efetivamente, se eu tivesse a oportunidade de resolver, era apostar na agricultura familiar, impulsionar a agricultura familiar e incentivar o povo a desenvolver cooperativas, do ponto de vista da agricultura ainda, de carpinteiros, de serralheiros, portanto, várias cooperativas, entre 10 pessoas para cada, nas comunidades, que visam empoderar as populações e assim termos o nosso povo cada vez mais empoderado, com o mínimo para viver com dignidade. Depois, realizaria o Estado Social. O que é que significa o Estado Social? O Estado Social significa levar os serviços, todos os serviços públicos, e bens de primeira necessidade e serviços essenciais para a vivência do homem na face da terra, nas comunidades. Refiro-me concretamente a serviços médicos, refiro-me às escolas, refiro-me ao comércio extensivo básico ao nível das comunidades, Desta forma, eu teria efetivamente minimizado o problema da fome. Pobreza. A pobreza, nós todos os anos, aprovamos no Orçamento Geral do Estado, aprovamos uma verba que visa combater a pobreza. Só a verba do combate à pobreza, em vez dela combater a pobreza, está a enriquecer o mesmo grupo. Não há transparência na gestão desta verba. Então, é fundamental que faça uma redistribuição da renda nacional. É fundamental que se melhore o clima de negócios em Angola para a atração de mais investimentos no país e, desta forma, conseguirmos enquadrar o maior número de angolanos no mercado de trabalho. Portanto, eram estes comentários que eu tinha a fazer.
Obrigado, Sr. Deputado Nelito Equiqui, deputado da UNITA. Daniel, não sei se tens mais alguns comentários. Sim. Parece que temos muitos comentários nas redes sociais. Vamos a mais perguntas e comentários que os nossos internautas têm colocado. Continuo a dizer que também pode fazê-lo através do WhatsApp. Envie a sua pergunta apenas, não ligue. Envie a sua pergunta para o nosso WhatsApp, é o +1 908-652-4584, e também pelo Facebook, por onde nos acompanha neste momento.
Ok. Tenho perguntas aqui do Joseph Parker dos Santos. A oposição na Assembleia Nacional luta pelos seus interesses em nome do povo ou luta mesmo para o bem-estar do povo? Até o momento, não vimos nada que beneficie o povo. Aí tem mais uma ainda, deputado, na mesma linha. Por que os deputados, na entrega de luxos dado pelo Estado angolano, não devolvem em troca do bem do estar do povo? Essa pergunta é do Danilson Lopes.
Bem, primeiro, a questão do luxo, por que não devolver o luxo, depende da perspectiva em que o amigo Danilson vê o que é luxo.
Deputado, vou esclarecer aqui, temos vários comentários que têm sido feitos nos últimos tempos, refere-se principalmente ao tipo de carro que os deputados recebem, são carros de topo de gama, também aos subsídios que têm de renda, alguns até têm casa própria, subsídios para empregadas, três empregadas parecem. São essas críticas que os angolanos têm feito, porque é que os deputados não recusam este tipo de regalias sabendo a condição do povo? Seria um pouco forma mais de centrar essa questão que coloca esse internauta.
Bem, é assim. Para começar, os deputados tiveram restrições. Os deputados já não têm três empregadas. Isso cortaram. Os deputados ficaram com uma empregada, com um empregado. Os deputados já não têm este subsídio de renda de carro. Cortou-se esse subsídio.
Uhum, uhum.
O carro a que se referem, o Lexus, o famoso Lexus, uhum. O Lexus que nos foi entregue, é um carro barato, portanto não é caro. Este carro, este Lexus, que dá muita confusão, não me permite viajar a Angola no atual estado em que se encontram as estradas. Portanto, só me permite andar por Luanda. Este Lexus nem para mim mesmo satisfaz. Portanto, não me permite desenvolver a minha atividade como deputado cabalmente. A mim, se dependesse de mim, que me dessem um carro que me permitisse andar o país, constatar na primeira pessoa os problemas que afetam as populações. Eu, quando tenho que andar pelo país, tenho que fazer recurso à boleia ou então a um carro que o partido me atribuiu para constatar no local os problemas que assolam as populações.
Uhum.
Portanto, eu penso ser um falso problema dizer que os deputados, 220 deputados, estão no luxo quando o povo está a sofrer. Portanto, não é verdade, não é bem verdade isso. O que eu penso que deve ser feito é que temos que melhorar a fiscalização na execução do orçamento e exigir do governo que faça a distribuição justa da renda nacional. Portanto, temos que, cada angolano tem que beneficiar do pouco que o país tem. Se o deputado tem um carro, portanto, o Estado compra, o Executivo comprou, é normal que um cidadão comum tenha água, tenha luz e tenha uma refeição ou duas refeições ou, por que não, três durante o dia. Portanto, é preciso haver justiça na distribuição da renda nacional. Agora, o que é que os deputados fazem na Assembleia Nacional da oposição, rejeita ou não? Eu penso que a satisfação de um político passa fundamentalmente na resolução dos problemas do seu povo. Se o seu povo não vê os seus problemas resolvidos, este político não está satisfeito. Portanto, eu não posso me sentir satisfeito enquanto haver em Angola pessoas que morrem por falta de uma refeição, pessoas que morrem por falta de atendimento médico nos hospitais, o que acontece. Agora, exigir da Assembleia Nacional que tem três tarefas fundamentais. Primeira, fiscalização da ação criminal. Segundo, de aprovar instrumentos jurídicos. E a terceira, de representar politicamente o cidadão. Quem está a gerir o dinheiro de todos nós? É o Presidente da República, é o Presidente João Lourenço. O Presidente João Lourenço está a gerir até o dinheiro da Assembleia Nacional. Portanto, é a ele que nós temos que cobrar a distribuição da renda, a execução plena do Plano Nacional de Desenvolvimento. Não é a Assembleia Nacional, não é o deputado. Eu não estou a fazer gestão de dinheiros públicos. E nem sequer me dão o direito que é constitucional, de fiscalizar as ações do Executivo. Temos é que saber, primeiro, ler o programa de governação do MPLA, em função do programa de governação do MPLA, exigir aquilo que eles prometeram. Por que é que não cumprem, não entregam os 500 mil postos de emprego? Por que é que não combatem a fome? Por que é que não há diversificação da economia? Portanto, está lá. Os angolanos têm que exigir. Tem que ter a coragem de cobrar ao Sr. Presidente que ele prometeu e tem que cumprir. Agora, atribuir essa responsabilidade à Assembleia Nacional, penso que não é de todo justo, tampouco honesto. Agora, nós temos que fazer cada vez mais, reconheço, temos que cada vez mais representar os anseios das populações, as suas ambições, os seus sonhos, as suas frustrações. Temos que encarnar isso e, junto com o Executivo, exigir que se realize o que é fundamental na vida do homem.
Muito obrigado pela sua resposta, seus comentários e perguntas. Vamos agora para Quando Cubango. Ao telefone temos Domingos Cassuenda. Sr. Domingos, obrigado por estar aqui no Angola Fala Só. Obrigado por esperar esses minutos. Coloque então a sua questão ou comentários aí ao deputado da UNITA, Nelito Ekwikwi.
Muito obrigado. Boa noite, senhor jornalista. Na Volta América, da noite, ao nosso deputado Melito Cuc. Eu praticamente falo a partir da província de Campo Cubango, em particular no município de Mazinga. Naturalmente, o tema que se levanta é da corrupção. É aquilo que nós assistimos ao longo, portanto, do ano passado e este ano, ou seja, na governação, na atual governação de João Lourenço. É uma questão um pouco mais complicada, né? Porque ainda registramos alguns atos completamente de corrupção estamos a dizer que nas administrações municipais, nos postos de bilhetes, ainda registramos algumas atitudes de alguns funcionários que ainda continuam a mostrar-se, parece não muito... É sério que aquilo que é a própria a cidadania nacional. Logo, isto é um ato que nos preocupa muito, nós como cidadãos. Eu que falo, sou um cidadão que talvez, na minha maneira de ver, não seria essa governação que nós estaríamos a esperar. O atual presidente, né, o senhor João Lourenço, e daquilo que ele prometeu, e dizia que estaria a corrigir o que está na. Ou seja, melhorar o que está bem e corrigir o que está mal, mas está a piorar aquilo que, portanto, está a dar bem. Logo, é um problema que o país tem. Essa corrupção impede naturalmente aqueles que têm a competência para assumir um cargo nos melhores lugares, não é verdade, para dirigir melhores alguns departamentos, não é? Mas porque não tem lá ninguém, naturalmente não é permitido. São impedidos. Logo, é o atraso que o país sempre ainda registra, né? Mas esta é a primeira questão que eu queria colocar ao deputado Melito Cuc. A segunda questão, nós aqui no município de Mazinga, registramos um problema, ou seja, a pergunta que estamos dando aqui, por isso é um problema da seca. Logo, há aqui uma... Não estamos a tirar areia nas vistas com alguns bocados que nem a vida de alimentação, mas não chegam para nada. Né? As populações ainda continuam a passar mal, né? Com fome. Diz o vice-governador que não há meio de transporte suficiente para levar liga para outros pontos, há pessoas que vão morrer na município de Rizungo, até na terra de Incu. Naturalmente, isso é preocupante. Logo, como deputado, tem aí a faca de dedo na mão de falar o que é possível, gente que está no seu alcance. Logo, precisamos de, portanto, levar isto à Assembleia Nacional, onde temos o soberano, não, o deputado soberano, que é o defensor do povo. Logo, nós, eu como cidadão, me sinto um pouco humilhado, vendo os irmãos a morrerem de fome e de sede também, porque, fala mesmo da chuva que não caiu, logo temos um problema à volta mesmo dessa situação. Muito obrigado, Angola Fala Só.
Muito obrigado, Sr. Domingos Cassuendo. Bom fim de semana para si, enquanto Cubango. Deputado, praticamente foram comentários, ele não colocou grandes questões. Apenas uma deixou sublinhamento da questão, é que até o que podem fazer os deputados, por exemplo, para colocar para que essa questão da seca, fome, enquanto Cubango, outras regiões de Angola, possam ser, seja colocada na agenda do governo angolano. Talvez esta é uma pergunta. Antes de uma resposta sua rápida, antes de irmos às redes sociais, que há mais perguntas também.
Bem, primeiro, uma boa noite ao Domingos Cassuende, que fala de uma vinga província do Quando Cubango. A todos os habitantes dessa província, uma boa tarde e que Deus esteja efetivamente convosco. É assim, eu acho que nós podemos fazer é exigir do Sr. Presidente da República que declare o estado de emergência, no sentido de se ver este problema com olhos de ver e com alguma prioridade. Porque já não se pode aceitar, em tempo de paz, em pleno século XXI, angolanos morrerem por falta de água, por falta de um quilo de chuva e por falta de um paracetamol. Portanto, não se aceita. E há crianças a morrerem, há famílias a serem destruídas, quer no Cunene, quer no Namibe, quer na Huila, quer no Quando Cubango. Portanto, é necessário que o Sr. Presidente aceite que estamos diante de uma calamidade. E diante de uma calamidade, ele tem que declarar o estado de emergência. Portanto, é fundamental para todos os meios, para se mobilizar meios necessários e urgentes para a resolução deste problema. Nosso pensamento é fundamental que se desloque nessas províncias especialistas angolanos de outras partes do mundo no sentido de fazer um estudo profundo para se encontrar a resolução efetiva e definitiva deste problema, porque tem que haver uma solução para estas populações. Portanto, este é o comentário que eu tinha para fazer.
Deputado, muito obrigado pela sua resposta. Vamos então aqui com a Daniela, que tem mais perguntas. Se, como dissemos no início, vamos ter que interromper dentro de 2 minutos para dar os comprimentos de onda, fazer um intervalo e regressar consigo. Se não der tempo para responder às questões que colocam os internautas, logo depois do intervalo nós regressamos.
Ok, o Sérgio Prazeres quer saber por que que a oposição não faz nada de concreto com relação à transmissão das sessões do parlamento. Estão satisfeitos com os vídeos que fazem com os telemóveis?
Está aí uma boa pergunta, deputado.
O senhor dos Prazeres acompanha perfeitamente o esforço que nós fazemos para transmitir as nossas ideias ao nível da Assembleia Nacional. Nós temos na Assembleia Nacional uma maioria do MPLA. Portanto, a maioria do MPLA faz o que ela bem entende. Não ouve os outros. Eles pensam que têm a luz, têm a sabedoria. Portanto, a sabedoria divina, enfim, ninguém pode contrariar. É vontade deles não transmitir os debates. Eu penso que para a transmissão dos debates parlamentares precisamos do concurso de todos os angolanos ávidos de assistir os debates parlamentares e o desempenho dos deputados. Estou com isso a dizer que cada um dos cidadãos pode fazer uma petição pública e exigir que haja transmissão dos debates parlamentares. Porque nós só somos 51 no universo de 220 deputados. Portanto, não conseguimos impor absolutamente nada. Não deputado, estou satisfeito com o trabalho. Naturalmente, eu não
estou deputado, e Nelito,
para o cidadão
senhor deputado,
que
Nelito,
ter que assistir
senhor deputado,
ver um vídeo
temos
feito
fazer
pelo meu telemóvel. Quando tem
que... Senhor deputado, regresso consigo dentro de um minuto. Vamos só fazer um pequeno intervalo. Não, temos de dar os cumprimentos de onda agora, às 8 horas em Luanda. Já regresso para continuar no mesmo assunto. Regressamos. estamos a chegar ao topo da hora, já estamos mesmo 18 horas em Angola, são 13 horas aqui nos Estados Unidos. Este é o Angola Fala Só, Voz da América, transmitir para todo o mundo em português, ondas curtas, ondas médias, e também estamos nas ondas afiliadas em Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe através do retransmissor, e afiliadas em Moçambique, e também na internet, voaportugues.com, bem como pelo Facebook Live, por onde nos acompanha através do VOA Português, e em todas as redes sociais. A partir de agora, estamos a chegar em toda Angola, entrando agora também nas ondas curtas. Obrigado por continuar a nos acompanhar aqui no Angola Fala Só. O nosso convidado é o deputado da UNITA, Nelito Ekwiekwi, que estamos a falar sobre vários temas interessantes. Temos internautas que estão a colocar perguntas e também os nossos ouvintes. Estamos com algumas dificuldades para chamar os ouvintes que se inscreveram, mas acreditamos que vamos conseguir falar com alguns. Já falamos com o Domingos Cassuende do Quando Cubango e daqui a pouco vamos regressar às redes sociais, mas o deputado Nelito Ekwiekwi estava a falar sobre, frente a uma questão que foi colocada por um internauta, o que é que a oposição tem feito para que as transmissões na Assembleia Nacional possam ser retransmitidas pela televisão para todo o país, ou também a própria rádio. Ele dizia que a UNITA está em minoria, assim como os demais partidos, e que o MPLA, que tem a maioria, não quer a transmissão. Deputado, conclua essa sua ideia e depois vamos regressar às mais questões.
Sim, eu estava a dizer que, naturalmente, já estava mais mal concluído, não me sinto satisfeito ter que fazer um vídeo com o meu telefone para os cidadãos e eleitores acompanharem a minha participação num debate, quer na generalidade ou na especialidade, quando temos órgãos de imprensa públicos que podem efetivamente fazer esse trabalho. Mas o que eu peço ao caro amigo Gil dos Prazeres e todos quantos nos acompanham é que façam uma luta no sentido da retransmissão. É interesse público, é interesse nacional. O dinheiro que a televisão pública de Angola usa é dinheiro dos contribuintes. O dinheiro que é pago ao salário do deputado é dinheiro dos contribuintes, é dinheiro dos angolanos. Portanto, é fundamental exigir que os angolanos acompanhem o desempenho dos deputados para avaliarem a participação de cada um dos deputados. É fundamental. Portanto, eu penso que estou de acordo e digo-lhe já que não é salutar ter que pegar no meu próprio telefone e fazer um vídeo para estar acompanhando o que é que eu estou a dizer na Assembleia Nacional. Mas é fundamental encontrar um mecanismo de luta e de sobrevivência. Por isso é que recorremos a esse mecanismo.
Muito obrigado. Continuamos com mais perguntas dos nossos internautas.
Com certeza. Olha, o Gildo Manuel e o Dom Bache Alexandre querem saber o que a UNITA pensa sobre o bairro dos ministérios, sobre o navio caro. É uma lista, deputado.
Eu espero que o senhor tenha uma caneta aí.
Bairro dos ministérios.
Isso. Sobre o ginásio que será montado na Assembleia Nacional para os deputados.
Ginásio.
Aqui avaliado, navio. Ele diz, em 78 milhões. O navio. E ele pergunta aqui também em que ponto a UNITA está com o documento enviado pelo Movimento de União Nacional, o partido, né, de Karl Mponda, que defende a união dos partidos da oposição.
Boas questões, deputado.
Por acaso, sim. Unidade dos partidos...
Na frente única da oposição.
Prontos, frente única. Bem, bairro dos ministérios. Nós consideramos que o bairro dos ministérios não é prioridade, a sua construção não é prioridade num contexto de crise. A verba cadimentada para a construção do bairro dos ministérios devia ser revertida para o combate da seca, para o combate da fome. Portanto, temos que inverter as prioridades. Em vez de começarmos pelo betão, pela construção do bairro dos ministérios, primeiro procuremos resolver o problema da fome. Porque esta não espera, esta mata. E a falta de uma casa para um ministro ou de um edifício para funcionar um ministério, portanto, não teremos ministro absolutamente nenhum a morrer. Até porque eles tratam-se em Londres e Estados Unidos e outras partes.
Deputado, portanto, um ponto de ordem apenas antes de continuar para a seguinte questão. O governo diz que esse dinheiro não vai sair do orçamento do Estado.
Mas seja de que parte tiver que sair, mas vai sair que é dinheiro de Angola.
Agora, não, é pior ainda quando diz que não vai sair do orçamento geral do Estado. Todo o dinheiro que é para a cobertura de investimentos públicos nos PIBs tem que passar pelo orçamento geral do Estado. Todo o investimento feito em Angola pelo Estado angolano tem que ser aprovado pela Assembleia Nacional. Logo, tem que estar cabimentado. Esta verba vai sair de onde? Está cabimentada aonde? E por que não pode ser canalizada para uma outra prioridade? Para o combate à seca, para o combate à fome, para melhorar as condições nos hospitais públicos, para termos um presidente da República em Angola a tratar-se no Maria Filha, no Hospital Geral. Por que não? Portanto, não justifica, e pior ainda na comunicação, quando dizem que este dinheiro não vai vir do Orçamento Geral do Estado. Vem de onde? Quem vai pagar? É o povo angolano ou não? Quem vai pagar? Vai vir do bolso do Presidente da República? Do Ministro das Obras? Não. Portanto, quem vai pagar é o povo angolano. Logo, os angolanos têm o direito de questionar, efetivamente, o que é que estão invertidas as prioridades. Em relação ao ginásio, eu penso que também não é prioridade. Cada deputado, cada funcionário parlamentar, que tira do seu dinheiro e tira do seu salário uma verba para se inscrever-se a uma academia. Portanto, não é prioridade a construção de um ginásio na Assembleia Nacional. O navio se vai servir efetivamente para o setor da pesca, para termos um setor de pesca cada vez mais competitivo e tornar autossuficiente o nosso mercado de pesca e outros. Portanto, eu penso que devo dar uma nota positiva. Mas se não for este o fim, também não, eu ia contrariar. Mas, portanto, esses são os comentários que eu tinha a fazer.
Parece que havia um comentário, um terceiro ponto. Além
da união dos partidos da
questão
da oposição.
De uma frente única da oposição.
A frente única depende única e simplesmente. Eu penso que a frente única que Angola precisa não é a frente única entre os partidos políticos na oposição. Nós, políticos, precisamos identificar um discurso novo capaz de galvanizar todo o povo para um sentido e onde ela perder uma eleição, do ponto de vista democrático, nas urnas, e instalar um contrato novo para Angola. Isso não se faz por intermédio da unidade entre partidos políticos. Isso faz-se por intermédio da unidade entre os povos, entre todos nós. Definimos interesses comuns, prioridades comuns e traçar uma meta, traçar um conjunto de lutas capazes de satisfazer, num curto espaço de tempo, os angolanos de um modo geral. Portanto, eu penso que precisamos unir os angolanos. A unidade dos angolanos, não propriamente a unidade dos partidos.
Mas a questão,
unir a nação em torno de um objetivo.
Deputado, mas a questão que se coloca é que as mudanças acontecem nas eleições, acontecem com quem é poder. O que quer dizer é a ideia de frente única é no sentido de haver uma só lista, por exemplo, da oposição para poder fazer frente ao MPLA, que é um partido maioritário. É por aí, ou não?
Sim. Ali, por isso é que eu digo, ali é fundamental. Primeiro tem que, no quadro dos equilíbrios de forças, precisamos identificar qual é o partido político que tem a maior base de apoio, e este partido precisa ser usado como um instrumento de luta, um instrumento de combate nacional para haver efetivamente alternância política. E concordo, tem que fazer um estudo profundo, os atores políticos têm que sentar, não os atores políticos, os atores sociais, todos esses têm que sentar e encontrar uma plataforma capaz de unir o país. Portanto, eu penso assim. Agora, se for na base do interesse partidário, eu não vou muito na linha da base do interesse partidário. Eu penso que nós, a UNITA, particularmente, tem maior responsabilidade nesse sentido. E nós, da UNITA, teremos que ter, nos próximos anos, a capacidade de atrair para nós militantes, e não só militantes, patriotas de outros partidos, capazes de se juntarem a nós e traçarmos uma frente única para efetivamente haver alternância política em Angola.
Obrigado, deputado Nelito Ekwiekwi. Ele é o nosso convidado aqui no Washington Fora de Horas, da Voz da América, nesta sexta-feira, 2 de agosto. Vamos continuar ainda mais 20 minutos.
Angola Fala Só, Álvaro.
O que eu disse?
Washington Fora de Horas. Apresentou hoje de manhã, né?
Apresentei hoje de manhã. Essa semana apresentamos quase todos os dias, porque há colegas fora da redação. Não, é Angola Fala Só, neste momento, fica aí a boa correção da nossa produtora. E hoje aqui, comigo no estúdio, com as redes sociais. Agora vamos para Benguela, também um habitué aqui no nosso Angola Fala Só, Yendelele, ele sempre participa aqui no programa. Vamos para Benguela, obrigado por estar aí no Angola Fala Só e por esperar a nossa ligação. Coloque então as suas perguntas ou faça os comentários. Boa tarde.
Muito boa tarde, Voz da América, muito boa tarde, nosso deputado Ekwiekwi.
Boa tarde.
Muito obrigado. A minha pergunta vai para o senhor Ekwiekwi, para dizer que o nosso país não precisa absolutamente de construção de uma outra casa parlamentar, porque já temos um parlamento construído com o dinheiro deste país. Se formos a imaginar este momento no Cunene, aqui em Benguela, onde eu estou, no Capilongo, na província de Benguela, portanto, as pessoas alimentam-se de frutos silvestres. E é lamentável que hoje um dirigente de Angola, presidente da República, pensa que deve dar prioridades à opção de casas de luxo. Aqui em Benguela, onde eu estou, precisamente existem condomínios construídos que até este momento estão desabitados. Não vive ninguém. Talvez os que vivem aí são as cobras. Temos um ex-militar da Fala, que até este momento estão a choramingar porque não existe dinheiro para pagar esses que trouxeram a paz, a democracia, a liberdade para este país. Precisamente pedimos que o presidente da República, João Lourenço, que foi ministro da Defesa, escute o grito dos ex-militares da sala do Erna, que até este momento nunca foram desmobilizados, não tem documento que lhes identifica. O antigo combatente está a ganhar 23 mil kwanza. Um salário miserável. Precisamente pedimos que esta corrupção, também a corrupção, não há ninguém que é corrupto que vai combater os corruptos. Seria bom que o presidente da República pensasse um pouco para ver se muda aqueles que foram dirigentes no tempo do presidente José Eduardo dos Santos, deviam sair todos, exonerar todos, meter outros, mesmo que sejam civis, não cumpriram o serviço militar, desde que tenham capacidade, estão formados academicamente e profissionalmente. Do meu lado é tudo, é a minha contribuição, agradecer a Voz da América que está a servir de ponte para os angolanos, despertar os angolanos. Muito obrigado, senhor Ekwiekwi. Muita coragem. Faça o vosso combate.
Obrigado, senhor Indelele, desde Benguela. Portanto, deputado, ele praticamente fez um comentário, então vamos, e deixou a sua opinião. Depois, se quiser fazer comentar o comentário do nosso ouvinte de Benguela, pode fazer. Mas vou regressar a Dani para mais uma bateria de questões colocadas pelos nossos internautas.
Ok. O Quarém Alberto Bonifácio quer saber o porquê que os deputados não recusaram os relógios personalizados da marca Hublot. E o Dom Bashi Alexandre pergunta quem é o seu candidato preferido para as presidenciais da UNITA. E ele diz que a maior parte quer ver o senhor Adalberto da Costa Júnior. O que o senhor acha disso?
Boas questões.
É assim. Primeiro, sobre relógios, não existe nenhum deputado que receba o relógio. Absolutamente nenhum. Essa informação é completamente falsa e é evada de má fé. não é verdade. Eu reitero o que disse sobre candidaturas à liderança da UNITA, reitero efetivamente o que disse quando começamos o programa. A mim, enquanto quadro da UNITA, militante de base e comprometido com o desenvolvimento do meu partido, fundamentalmente do meu país, Angola, o importante é que o partido, a UNITA, que se sinaliza bem, a UNITA em si, encontre o melhor neste Congresso para continuar a fazer o seu combate em prol da melhoria da condição de vida dos angolanos. Todos os quadros da UNITA os conheço perfeitamente, com quem mantenho relações extraordinárias. Desejo muita força a todos eles que vão concorrer neste Congresso e, portanto, que vença a UNITA, absolutamente que vença a UNITA. Só a UNITA vai vencer neste Congresso, seja quem for, que for eleito, tiver que manter, é a UNITA que vai efetivamente ganhar neste Congresso.
Aí está a questão na resposta do Nalito Ekwiekwi, deputado da UNITA. Não sei se temos mais internautas aí, a Dani está a fazer mais uma compilação de questões. Mas, deputado, há uma questão que veio à baila nas últimas duas semanas, a hipótese de, segundo alguns observadores, ou segundo o que circula nos meios políticos de Angola, mais próximos da UNITA, a eventualmente mudança de estatutos a permitir que o candidato da UNITA à eleição presidencial de 2021 não seja, como impõe agora os estatutos, o presidente do partido, mas possa ser uma personalidade que não seja o presidente do partido. Ou seja, algo que acontece noutras latitudes é que o presidente do partido seja uma pessoa e o candidato que o partido vai apresentar como cabeça de lista ou como candidato presidencial seja outra personalidade. Qual é a sua leitura sobre isto ou então é um assunto que não está sobre a mesa neste momento?
Bem, é um debate que eu acho que o partido, se um dos militantes, um dos candidatos, levar como tese no Congresso, vai se debater efetivamente, e eu penso que dá a aprovação ou a rejeição em sede do Congresso. Minha opinião pessoal, eu acho que é fundamental que no atual contexto o presidente da UNITA continue a ser ele o cabeça de lista para as eleições de 2022, de 2027. Portanto, qualquer alteração, tu cria um discordo para isso não é mais a direita do momento. O da luta entra para escolher quem vai ser o cabeça de lista, depois temos que preparar o partido para participar nas eleições, que eu não é o debate atual. E, na minha opinião, o estatuto provavelmente vai se manter, provavelmente vai se alterar. Tanto um debate que vamos ter em sede do Congresso, eu tenho a minha opinião, uma opinião que é esta, que estou a manifestar aqui, e como é um debate que é público, não tenho dificuldade absolutamente nenhuma de manifestar esta minha visão. Aquilo que a maioria decidir, nós vamos nos submeter.
Para pontualizar apenas, no seu caso, acha que o presidente da UNITA deve ser candidato a...
Eu penso que sim. A UNITA para as eleições cada vez mais forte e unida em torno de um objetivo. Portanto, quem faz o trabalho de mobilização, quem dirige a máquina toda do partido durante 4 anos, é o presidente da UNITA. Portanto, ele dirige, é o motor número 1 do partido. E se for ele o mobilizador número 1, e toda a máquina está em torno do presidente do partido, é difícil aparecer dentro da UNITA alguém que tenha mais popularidade e consiga compreender e representar melhor os interesses da Angola e dos seus militantes. Portanto, não concordo muito com esta visão. Eu penso que é fundamental que o presidente seja ele mesmo o candidato às eleições gerais.
Obrigado, deputado Nalito Ekwiekwi. Vamos agora para Benguela. Ao telefone temos o Sr. Manuel Catariga. Bola, fala só. Coloque aí então as suas questões ou os comentários que quer fazer.
Sim, boa tarde.
Boa tarde, boa tarde. Avance aí, o microfone é seu.
Sim, eu digo que sobre a corrupção, nós sabemos que é o programa sempre que o UNITA defendeu. E neste momento estamos a ver que ainda continuamos sempre com a corrupção, embora dizem que o presidente Lourenço vai conseguir, mas não vai conseguir. Então, neste momento, a minha pergunta vai ao nosso convidado. Agora, neste momento, se o Lourenço não conseguir a corrupção, o que é que a mídia poderá fazer? Essa é a minha pergunta.
Obrigado, Manuel Catavilli, desde Benguela. Deputado Nelite Quiquic, fica a ideia de que perguntou o que é que a UNITA pode fazer com o partido da oposição. Se entendi bem.
Bem,
a ligação está muito boa.
Eu penso que sim. Acho que o que a UNITA tem que fazer efetivamente é continuar a exigir, primeiro, transparência na gestão da coisa pública. A transparência na gestão da coisa pública impõe boa governação. E a boa governação é efetivamente alérgica a práticas da corrupção. Portanto, temos de recuperar o papel fiscalizador da Assembleia Nacional e no plano do Parlamento, como um partido representado a nível do Parlamento, fiscalizar as ações do Executivo como um mecanismo de prevenção a atos de corrupção. Portanto, porque só a exclusão paulatina de atos de corrupção é que vai se efetivar a justiça na distribuição da renda nacional. Vamos continuar a denunciar atos de corrupção, manobras no plano legislativo de normas jurídicas que visam fundamentalmente proteger ou manter esta tendência da corrupção continuar a ser galopante. Portanto, é o que nós vamos efetivamente fazer até o fim da legislatura.
Obrigado. Vamos aqui às redes sociais outra vez, Dani.
Temos aqui a pergunta do Sebastião Matumbi, que quer saber qual é a visão dos deputados sobre as empresas que prestam serviços de segurança privada. Será que os nossos líderes não veem as péssimas condições do trabalho das empresas de segurança privada?
Bem, empresas de segurança, primeiro, existem instrumentos próprios, normativos, jurídicos, que regulam esta atividade de segurança. Só consultando os instrumentos jurídicos é que teríamos uma opinião mais acabada para fazer um comentário justo e honesto da pergunta que o nosso amigo coloca.
Portanto,
não gostaria de entrar a fundo nesta questão.
Agora vou ter que olhar mais aqui. Álvaro, não sei se a gente já tem algum ouvinte em linha.
Não temos.
Temos mais perguntas, sim.
Eu tinha aqui uma questão aqui com o Dom Baixo Alexandre, já tínhamos trazido uma questão
sim,
dele,
sim,
né?
Sim, o Dom Baixo já fizemos, eu acho que já três perguntas, eu já falei três perguntas dele aqui, já li. Vamos ver.
Temos aqui o Monteiro Anai, diz, já se falou que realmente só se poderia mudar a história de Angola se o João Lourenço tivesse tido tomado a iniciativa de ser primeiro a pôr na mesa a vida financeira dele desde os tempos de outros senhores. Até aqui, realmente, não temos visto notícia. Praticamente é um comentário. É um comentário que ele faz, mas não temos a pergunta. Temos o Simão Manuel Maria Simão, que fala de França. Pergunta como é possível combater a corrupção, o MPLA, a corrupção em Angola, já que o povo está a sofrer nos hospitais. O que é que acontece em Angola se vai continuar a situação como está? É uma pergunta que fica aqui no ar.
Eu penso que a corrupção é um mal que deve efetivamente ser combatido energicamente, porque a corrupção já chegou ou chega a matar mais que a própria guerra em si. Corrupção significa... os crimes de corrupção podem ser comparados aos crimes de lesa pátria, porque desvia-se o interesse nacional em benefício de um pequeno grupo. Portanto, aceitar a corrupção como normal num país é efetivamente declarar o fracasso do país, o fracasso da nação. Nós temos que combater imediatamente a corrupção.
Obrigado. Regressamos com as redes sociais.
O Gildo Alfredo Matias pergunta, por que o doutor Isaías Samacuva continua sendo cabeça de lista da presidência do partido da UNITA, quando a longevidade foi um dos pontos mais focados, até pelo doutor Samacuva, para que o então presidente José Eduardo dos Santos não continuasse a concorrer à presidência da República?
Bem, primeiro uma saudação. Gildo
Alfredo Matias.
Gildo Alfredo Matias. Portanto, primeiro uma saudação ao Gildo Matias. Eu penso que esta resposta, primeiro, não é. Ele faz uma afirmação e não é de todo verdade, porque senão, veja, vamos aqui comparar, vamos falar de duas realidades. Uma coisa
é o indivíduo que é presidente da República de Angola, outra coisa é o indivíduo que é presidente de um partido político. São coisas extremamente diferentes. Isto é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, eu acho que a UNITA, depois deste Congresso, ou durante o Congresso, terá que debater profundamente o seu futuro. E em função de debater profundamente o seu futuro, isso significa pôr à mesa as vantagens e desvantagens de qualquer opção. E aquilo que for a melhor opção, a UNITA terá que assumi-la perante os angolanos e provar aos angolanos que é a melhor opção. Portanto, este é o comentário que eu tenho a fazer relativamente a esta questão.
Posso continuar aqui? O José Caposso, de Cabinda, né, diz que não está de acordo com a candidatura do Samakuva, mas diz, a UNITA diz que são democratas. Por isso devem provar isso. Será que o partido já não tem quadros para liderar?
O partido tem efetivamente vários quadros. E um dos quadros da UNITA é este que está a falar para o Angola. Fala só. Agora, não está dito que todos os quadros da UNITA têm que chegar à presidência da UNITA. Também não é verdade. Cada quadro da UNITA deve ser colocado numa área para contribuir nesta área para a UNITA alcançar o poder. Portanto, isso aqui é verdade. Agora, pensar que todos os quadros da UNITA têm que chegar à presidência da UNITA, ou têm que ser vice-presidente, secretário-geral da UNITA, têm que ser deputados, também não é verdade. Portanto, cada quadro serve o partido lá onde ele está colocado. Eu considero que o quadro mais importante da UNITA é um quadro colocado na base. Portanto, é o núcleo. É o primeiro, é a porta de entrada do partido. O núcleo partidário é como sangue no corpo humano. Esses é que garantem a vitalidade do partido. E o coordenador do núcleo pode chegar a ser presidente da UNITA, como pode não chegar a ser presidente da UNITA. Portanto, é tudo facultativo. Por pensar um indivíduo. Qualquer militante da UNITA, qualquer quadro da UNITA destacado, tem que chegar à presidência da UNITA, tem que chegar a vice-presidente, tem que chegar a deputado, também não é de toda verdade. O que o partido tem que fazer, tem que continuar a fazer, é abertura, permitir que os quadros desenvolvam, os quadros participem e os quadros ajudem o partido a chegar ao poder. Naturalmente, faz-se com qualquer cidadão chega à presidência da UNITA, desde que reúna os requisitos. No Estatuto e da Constituição da República de Angola.
Deputado, obrigado. Vou rapidamente a um ouvinte que está no Uambo, é o último ouvinte, Daniel Liuca. Tem um minuto para colocar uma pergunta, porque só agora conseguimos contato consigo. Estamos no final do programa. Sr. Daniel Liuca, boa tarde.
Muito boa tarde, senhora.
Boa tarde. Avanço com a pergunta, que temos pouco tempo.
É a minha pergunta, é o seguinte. Estamos à espera do próximo Congresso para a liderança da UNITA. Agora, estamos a ver que o Dr. Samakuva, aquilo que gira na rede social, um diz que não, outro diz que não. Mas, da minha proposta, eu acho que o Dr. Samakuva tem que ser mais um candidato para poder chegar às presidências da República. Nós estamos a lutar para o presidente Samakuva chegar à presidência da República, não é mais do partido.
Daniel Liuca, sou Daniel Liuca. Sou Daniel Liuca, obrigado pela sua opinião, mas já estamos a terminar o programa. Ficou essencial a sua intervenção. Defende que Samakuva seja o candidato à presidência de Angola em 2022. Deputado Nelito Ikuiqui, temos apenas 40 minutos para terminar o programa. 40 segundos, aliás, para terminar o programa. Em jeito de resumo, o que é que nos diria?
Bem, primeiro uma boa noite ao senhor Daniel Lucas, lá onde estiver. Dizer o seguinte, em jeito de conclusão, devo agradecer mais uma vez a Voz da América por me dar esta oportunidade de falar com diversos angolanos espalhados por esta Angola afora. E antes, a primeira vez que participei não era deputado, hoje faço na condição de deputado. E sempre que a Voz da América precisar, estaremos aqui para dar o nosso contributo, esclarecer, estar mais próximo do cidadão eleitor e esclarecer diversas dúvidas que andam para o ar. O que nós precisamos, como angolanos, é conversar cada vez mais.
Muito obrigado, deputado Nelito Ikuiqui, deputado da UNITA, hoje aqui no Angola Fala Só. Muito obrigado por este tempo, uma hora aqui conosco. Dani, vamos embora, não é verdade?
Com certeza.
Vamos embora. Dentro de 20 segundos, o Amancio Miguel continua. Há muito mais aqui na Voz da América. Sexta-feira é dia
do Angola Fala Só.